para Elias. Ele podia ficar na beira do rio, mas vai comer o quê? Vai comer água? Não tem como comer água, comer terra, comer pedra. Vai comer capim, está lá do lado? Até podia ser, mas... é uma situação meio difícil, né? Vai ter uma seca. Deus coloca ele na beira de um rio e fala, beber água você bebe. E comer? E comer? Como é que Elias vai comer? Quer dizer que Deus manda uma palavra dizendo assim, vou castigar este povo e castigo o servo dele junto? Como diria Abraão, quando tentava proteger as pessoas que moravam nas cidades de Sodoma e Gomorra. E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20 justos naquela cidade, não fará justiça o juiz de toda a terra? É claro que fará, mas Abraão estava querendo ganhar. Ganhar pessoas, ganhar vidas, salvar pessoas. Não fará justiça o juiz de toda a terra que está punindo pelos pecados de Israel, o país de Israel? Não fará justiça com aquele que teme ao Senhor? Agora vamos voltar aqui. Crise financeira? Quem aqui não passa? Crise de emprego? Quem nunca passou? Eu fui 8 vezes desempregado. Bem desempregado. Doenças? Quem aqui nunca ficou doente? Eu sou doente desde 82 e tomo 18 comprimidos por dia. Luto? Talvez alguns aqui não passaram por ele. E eu faço votos de que demore muito para você passar pelo luto. Mas... se você não for primeiro, você vai passar pelo luto. Quem aqui nunca passou pelo luto, ou nunca vai passar, todos passamos. Todos passamos por crises. Eu, aqui na Boas Novas, atravessei uma crise sem tamanho nos meses de janeiro e fevereiro. Porque optei em 91, em 1991, quando eu era analista de sistemas na Universidade de São Paulo, com uma carreira promissora, optei por aceitar um convite da Igreja Batista de Vila Sousa para ser pastor com tempo integral, ou seja, estar disponível durante as 24 horas. Não significa que está pregando 24 horas, que seria ridículo. Significa que está disponível, pronto, para o que der e vier. Mas nesses últimos 2 meses, janeiro e fevereiro, os meus vice-presidentes acompanharam bem isso, porque eu não passei para os irmãos essa situação. Eu só passei o fim da situação. Mas eu cheguei a um ponto, irmãos, que a seca veio sobre mim. A seca veio em mim. Quer dizer, proclama a palavra e a palavra vem sobre mim. Alguma coisa está errada comigo. Não estava. Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso pastor. E ainda que ele nos leve pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Deus está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Então, quando chegou o finzinho de fevereiro, eu disse, Deus, entrega os meus pontos. Eu tenho água, posso beber água, mas não posso comer água. Não tenho como comer água. Então, Senhor, eu entendo que esta terra de Gileade não vai suprir necessidade alguma até que a chuva caia, e quando a chuva cair eu já estou morto. Então, Senhor, coloco nas tuas mãos o futuro. Quando fiz isto, irmãos, e eu estou dizendo aqui de sobrevivência, não estou dizendo de outra coisa, eu vi o que aconteceu com Elias se repetindo em um fato na minha vida. Porque, humanamente falando, não havia comida. E de repente, corvos passaram voando. Diz a Bíblia aí, é interessante, né? O que os corvos faziam lá para Elias todo dia, enquanto ele estava lá bebendo no lago, né? Estava acampado lá no lago. O que os corvos faziam? Pão e carne. Era carne, era como se um açougueiro corvo passasse, né? Oh, sua encomenda é o Sedex Corval, né? Passando direitinho. E passava duas vezes por dia. De manhã, para dar o café, né? Para dar o almoço. E chegava de noite, de novo. Passava de novo. Quanto tempo? Acredito que por 2 anos. Porque não tinha comida ali. Se não tinha, Deus é provedor. Eu quero dizer para você, meu irmão, que assim como eu atravesso na minha vida como ser humano dificuldades, você é tão ser humano quanto eu e também atravessa dificuldades na sua vida. E essas dificuldades, ora são maiores, ora são menores, mas são dificuldades, são uma espécie de seca onde não tem o que apanhar para comer. E você faz como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Você não vê saída, não vê alternativa, você não vê um escape. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus nunca nos dá uma provação que seja acima daquilo que possamos suportar, porque junto com a provação ele faz o que fez com o rei Davi quando fugia de Saul. Por 2 ocasiões Davi pôde matar Saul. Saul era o rei, mas Deus havia escolhido Davi para ser rei no lugar de Saul. Por 2 vezes Davi teve o rei nas mãos dele. Uma, quando o rei entrou numa caverna para fazer da caverna banheiro, ele não percebeu que Davi estava lá dentro junto com seus homens. E aí então o general chegou e falou assim: olha, é uma tacada só da espada, não precisa de outra. Aí ele falou assim: longe de mim que eu venha ferir o ungido do Senhor. Não é o meu papel ferir o ungido do Senhor, que seja a mão de Deus, não a minha. E ele deixou escapar. Ele saiu da caverna e aí gritou: ó rei, meu senhor! És tu, Davi? Sim, sou eu. Eu estava aí, eu podia matá-lo, mas não o matei. Não me persiga mais. E o rei Saul devia ser um pouco pinel. Dizia: ó, meu filho, eu não vou te perseguir mais. E ia embora. Aí numa outra ocasião, de novo, juntou todo mundo para perseguir ali na mesma região. Só que aí foi diferente. O rei estava dormindo, junto com o seu escudeiro. Escudeiro dormindo. Quer dizer, o rei dormindo e o escudeiro dormindo também. É o guarda noturno que pega no sono, né? Aí chega o chefe, o guarda noturno percebe que é o chefe que está chegando. E aí o guarda noturno faz assim: amém. Pelo menos ele pensa que estava orando, né? Amém. Mas na verdade, Davi estava lá dentro. E aí, de novo, o general falou assim: olha, vai lá e mata. Ou eu vou lá e mato. Ele falou assim: que seja a mão do Senhor a punir, não a minha. Porque eu não hei de estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Mas aí ele chegou até Saul e cortou uma beirada da roupa dele. E saiu e gritou lá de fora: Saul, ó rei, meu senhor, olha um pedaço da sua roupa aqui. Cadê o seu escudeiro que está dormindo? Aí: ah, você podia ter me matado e não matou. Não vou perseguir mais você, meu filho. Ele sempre falava isso e acabava perseguindo de novo, né? Então, essa situação que ele estava vivendo, Davi, ali naquele lugar, onde ele foi livrado da morte, aquela pedra se chamava pedra de escape. Por isso que a Bíblia diz que Deus não nos dá provações acima daquilo que podemos suportar, porque junto com as provações, Ele nos dá também o escape, é a pedra de Davi. É por isso que ele fala do escape. Deus nos dá uma alternativa, Deus nos dá uma saída, Deus abre os nossos olhos. Ele abriu os olhos de Agar no deserto, quando estava o seu filho morrendo de sede, e Deus abriu os olhos de Agar, e Agar viu um poço de água. Ela não tinha visto antes, agora o poço estava lá. Deus sempre é provedor para aquele que confia no seu Santo Nome.